na contaminação, nós temos seguramente um nível de imunização natural muitíssimo baixo. Admito, sabemos que é verdade que há muitas pessoas que podem estar contaminadas, sendo assintomáticas, não têm a noção que já estão contaminadas. E não entrando aqui no debate que os cientistas também não deram uma resposta cabal, que é saber que se quem já esteve contaminado seguramente não corre o risco de voltar a estar contaminado, há pelo menos uma coisa que nós sabemos. É que neste momento nós temos uma taxa de casos verificados que é cerca de 0,2% da população. Admitamos que o número de positivos assintomáticos decuplica, significa que seria 2% da população. Isto aumenta o nosso grau de segurança? Não, não aumenta o nosso grau de segurança. Verdadeiramente, a disseminação dos testes sorológicos só faz sentido em comunidades onde haja alta taxa de contaminação e onde aí sim pode haver uma alta taxa de imunização. Caso contrário, creio que é manifestamente prematuro um grande investimento nesse tipo de teste, que deve ser feito mais numa fase em que a probabilidade de haver um maior número de imunização poderá justificar. Neste momento, com toda a franqueza, não creio que a sua generalização nos permitisse aumentar o conforto ou a confiança no nosso futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra ao Sr. Deputado André Silva, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu à questão do plano de vigilância. Se tiver a oportunidade, gostaria de obter uma resposta ainda da sua parte. Portugal vai enfrentar uma das maiores recessões da sua história e cada euro vai contar para assegurar a recuperação do país. O que lhe perguntamos é onde pretende ir buscar os recursos financeiros necessários. Na opinião do PAN, uma das fontes podem ser os 850 milhões de euros previstos no orçamento para tapar os buracos do novo banco, buracos esses que terão, segundo a Comissão Europeia, um peso enorme no nosso PIB. O que lhe pergunto é se o Governo, neste contexto, mantém a intenção de transferir estas verbas para o Fundo de Resolução. Por outro lado, temos as PPPs rodoviárias em que, na opinião do PAN, o Governo pode ser mais ambicioso, apesar de ter estado bem, quando determinou que não pagaria indemnizações por causa da Covid-19. Isto porque os contratos de PPPs rodoviárias no orçamento deste ano pesam cerca de 1.500 milhões de euros, um valor exorbitante, tendo em conta que os cálculos do Eurostat nos dizem que o custo destas PPPs deveria cifrar-se apenas nos 340 milhões de euros. Mas no período de 2019 a 2040, prevê-se que o Estado pague pelas PPPs rodoviárias 15 mil milhões de euros, quando o valor destas estruturas concessionadas é de pouco mais de 5 mil milhões de euros, ou seja, o que vamos gastar em 20 anos pagará 3 vezes estas estruturas. Senhor Primeiro-Ministro, num contexto em que cada euro conta, vai o Governo seguir os apelos que lhe chegaram também de uma carta da sociedade civil e aproveitar este contexto para renunciar os contratos das PPPs rodoviárias ou vai continuar a penalizar os cidadãos?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Deputado André Silva para a melhor gestão do meu tempo, se podia pôr as questões todas, porque senão eu depois ficarei sem tempo para responder ao... Ou melhor, deixarei de lhe responder à sua última questão. Como? Muito bem. Bom, relativamente à questão que coloca do plano de vigilância, estamos a reforçar os mecanismos de fiscalização. Se a sua pergunta é se vamos recorrer aos mecanismos eletrónicos de vigilância, não vamos recorrer aos mecanismos eletrónicos de vigilância, mas vamos naturalmente continuar a monitorizar aquilo que vai ser o desenvolvimento. Quanto ao mais, nós, como temos dito, nós temos de ter o máximo de contenção com o mínimo de perturbação e, portanto, o Estado não tomará a iniciativa de pôr em causa a confiança nas relações contratuais que estão estabelecidas e que elas devem ser cumpridas, salvo quando o estado de emergência imponha, como impôs relativamente às medidas, aos direitos a reequilíbrio contratual no período de estado de emergência, a suspensão de algumas cláusulas contratuais. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, relativamente ao plano de vigilância epidemiológica, nada tem que ver com sistemas eletrónicos de vigilância, tem que ver com vigilância epidemiológica. O rácio de especialistas de saúde pública no nosso país é de cerca de 1 para 80 mil pessoas, quando deveria ser de 1 para 25 mil pessoas e, portanto, temos poucos especialistas e por isso preocupa-nos e gostaríamos de saber como é que vai ser montado um eficaz, robusto sistema de vigilância para identificar e isolar pessoas que possam ser novamente infectadas. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de lamentar a falta de sentido e oportunidade sobre algumas decisões do seu governo, no momento em que estamos todos focados nos contributos para o combate a esta epidemia, com a Assembleia da República, que detém a competência para fiscalizar a ação do governo e que estamos em serviços mínimos, o governo não se coíbe de avançar com processos polémicos para as populações envolvidas, como são os casos do aeroporto do Montijo, do Meta de Lisboa e a consulta pública sobre a exploração de lítio em Argemela.
Obrigado, Sr.
Um processo, Sr. Presidente, um processo de consulta pública bem feito e participado implica a realização de reuniões, deslocações ao terreno, de audiência das populações e de organizações não governamentais de ambiente. Fazer um processo de consulta pública nesta fase, na prática, é boicotá-lo e é silenciar a população, visto que todas estas ações que envolvem a consulta pública estão legalmente restringidas em virtude das medidas do estado de emergência. O que lhe solicitamos, Sr. Primeiro-Ministro, hoje, o que lhe pedimos é que suspenda o processo de consulta pública e o retome no fim do estado de emergência, levantadas as restrições que vivemos. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Aproveito para, respondendo a si, responder também a uma questão que me tinha esquecido de responder à Sra. Deputada Catarina Martins, que a auditoria sobre o novo banco que nós determinamos está em curso, só estará concluída em julho e é fundamental para fazermos as decisões que temos a fazer, nos termos, aliás, daquilo que está contratado. Relativamente aos investimentos públicos, nós não há nenhuma razão para os pôr em causa, há razões para prosseguir e eles devem ser prosseguidos, seja a expansão das linhas de metro, que são fundamentais para melhorar o transporte público e combater o programa das alterações climáticas, seja a dotar o país das infraestruturas essenciais ao funcionamento da sua economia, da sua internacionalização, como é o caso do Aeroporto Internacional de Lisboa. Finalmente, chamar a atenção do Sr. Deputado que uma das medidas que o Governo tomou foi a suspensão dos prazos procedimentais, designadamente dos processos em consulta pública e, portanto, no que diz respeito à exploração do lítio em Argemela, o prazo da consulta pública está suspenso e poderá, e assim se manterá, enquanto mantivermos em vigor a suspensão dos prazos procedimentais e processuais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
É a vez dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, face à situação que vivemos, a prioridade é naturalmente prosseguir as medidas de prevenção e de contenção da Covid-19, o que passa também pela aquisição de equipamentos de proteção para as pessoas que estão na linha da frente. E a este propósito, os Verdes esperam que o Governo resolva com urgência o problema dos magros aumentos salariais para os profissionais de saúde. Mas para além da necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, é também necessário proteger o emprego, garantir direitos e segurar as micro, pequenas e médias empresas, porque o nosso futuro coletivo vai depender muito da forma como o Governo conseguir hoje a sobrevivência das pequenas empresas e do esforço do Governo para impedir mais despedimentos. E neste contexto é imperioso tomar medidas que garantam os postos de trabalho e que coloquem um travão nos atropelos aos direitos laborais que muitas das grandes empresas continuam a fazer, nomeadamente com despedimentos abusivos e abusando indiscriminadamente do layoff. E por falar em grandes empresas, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe já a minha pergunta, porque, como sabe, aliás, o assunto já foi aqui referido hoje, alguns países europeus estão a vedar os apoios às empresas sediadas em offshores. E o que eu pergunto é se não lhe parece que seria também de inteira justiça que o nosso país vedasse os apoios às empresas que se escondem nos paraísos fiscais para não pagar impostos cá. O Governo pondera alinhar nessa batalha ou não? Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes estão muito preocupados com a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas e queremos sobre elas deixar algumas questões. Gerentes, trabalhadores e layoff. Primeiro ficaram de fora do apoio. Depois o Governo veio permitir que aqueles que não tivessem trabalhadores pudessem beneficiar do apoio e mesmo assim só no caso de terem um volume de vendas inferior a 60 mil euros por ano. Mas os que empregam trabalhadores continuam sem acesso a esse apoio. Ao Sr. Primeiro-Ministro, que sentido faz vedar esse apoio aos gerentes de pequenas empresas que simultaneamente sejam trabalhadores e nessa qualidade tenham feito descontos, os descontos respectivos? A nós parece-nos que, para além de constituir uma gritante injustiça, ainda estamos a penalizar os pequenos empresários que criaram postos de trabalho. Aquilo que pergunto é se o Governo pondera alargar os apoios a todos os gerentes trabalhadores das pequenas empresas e se pondera também alargar o tal limite dos 60 mil euros. Depois, também nos parece que o Governo deveria ter garantido a todas as empresas que preenchessem os requisitos legais de terem acesso às linhas de crédito. Sucede que o Governo deixou nas mãos da banca ou dos bancos a faculdade de decidir esses acessos, mesmo que essas empresas, que as empresas em causa, preenchessem os critérios legais. Ora, a manutenção deste poder discricionário nos bancos, somado a spreads altos e a imposições de condições inaceitáveis, está a empurrar muitas das pequenas empresas para o encerramento. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, o encerramento do setor da restauração, de mercados locais e o cancelamento de feiras eliminaram completamente quaisquer canais de escoamento dos produtos dos pequenos e médios agricultores. E aquilo que pergunto é que soluções é que o Governo está a ponderar para dar resposta a estes gravíssimos problemas de escoamento da produção dos muitos pequenos e médios agricultores que hoje estão a enfrentar grandes dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, e no que diz respeito aos apoios, esses apoios destinam-se sobretudo às micro, pequenas e médias empresas. Nenhuma delas tem sede em paraísos fiscais e as regras que estão adotadas prevêem precisamente esse controle. Em segundo lugar, já tive a oportunidade há pouco de dizer, nós no conjunto de medidas extraordinárias que foram aprovadas, temos vindo a evoluir, a atualizá-las e a procurar preencher algumas lacunas que temos verificado. E estamos a fazer uma avaliação de conjunto dessas situações, seja de pessoas que tinham relações informalizadas e que sem descontos na Segurança Social, seja pessoas que não tiveram o período de garantia suficiente, seja a situação que referiu dos sócios gerentes que, tendo trabalhadores a seu cargo e sendo os próprios trabalhadores, não estão cobertos pelos apoios que concedemos aos trabalhadores independentes e, portanto, estamos a avaliar o conjunto dessas situações para ver em que medida podemos preencher de uma forma equitativa, justa e sustentável para a Segurança Social o conjunto dessas situações. Relativamente às questões que coloca sobre os pequenos produtores, há um conjunto de medidas que têm vindo a ser adotadas. Têm vindo a ser adotadas relativamente junto dos próprios produtores. Na primeira semana de abril foram introduzidos cerca de 40 milhões de euros na tesouraria do conjunto das atividades agrícolas. Em particular, no que diz respeito ao setor do leite e à produção do queijo, foram aprovadas um conjunto de medidas com candidaturas no valor total já de 31 milhões de euros e temos vindo a trabalhar junto da Comissão Europeia para poderem ser admissíveis medidas extraordinárias de apoio ao setor agrícola. Já no que diz respeito à distribuição, tem vindo a ser feito um trabalho com a grande distribuição para permitir canalizar um conjunto dessa produção para que ela chegue ao mercado e possa assegurar a continuidade da atividade desse setor, que é absolutamente essencial. Há depois outras matérias mais difíceis, mas que estão também a ser geridas, em matéria de, no que respeita à abertura de fronteiras e à existência de canais de migração que são essenciais para que não se percam um conjunto de colheitas em algumas regiões e em algumas atividades agrícolas onde a mão de obra estrangeira tem, ao longo dos últimos anos, suprido a carência de mão de obra nacional para realizar e satisfazer essas necessidades. E isso tem vindo a ser trabalhado, designadamente em articulação com o Ministro da Administração Interna e já no âmbito de uma decisão obtida na União, foi alcançada ao nível da União Europeia, de poder haver uma abertura excepcional das fronteiras externas relativamente ao trabalho sazonal, de forma a que não se percam essas colheitas. E as situações são várias. A mais urgente é seguramente a da apanha da cereja no fundão, mas outras seguirão e, portanto, temos que assegurar esses canais e resolver esse problema sob pena de perdermos grande parte da produção agrícola deste ano. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. disse que não faz sentido o Estado colocar dinheiro em empresas que devem dinheiro ao Estado. Pergunto-lhe se faz sentido as empresas colocarem dinheiro quando o Estado lhes deve dinheiro a elas. E esta é uma questão que o Sr. Ministro das Finanças não me conseguiu responder e, portanto, eu tenho que lhe fazer aqui hoje novamente. O Estado é hoje o maior devedor a muitas destas empresas, sobretudo no setor da saúde. O Sr. Ministro da Economia disse, o ano passado, que estávamos a pensar num plano acelerado